contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Contra a Informação, essa é a edição 22 do programa. É um programa exibido toda quarta-feira aqui pelo canal de jornalismo do canal YouTube do curso de jornalismo, sempre comigo aqui e com o professor, meu colega jornalista Mauri Konig, que está sempre aqui comigo também nessas quartas-feiras para esse cafezinho aqui, para falar sobre a nossa paixão, né, Mauri? Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Então, mais uma proposta aí de discutir os bastidores da mídia, hoje com um mega convidado super especial, o Eduardo Ribeiro. Não sei se já adianto aí um pouco sobre ele, ou você quer falar algo mais, Guilherme?
Pode apresentar aí para a turma aí.
Então, como eu estava falando, Edu, antes, e só para reforçar para a nossa audiência aí, que a proposta desse programa Contra a Informação é discutir os bastidores da mídia, né? Sobre processos de produção, os dilemas éticos, a influência do jornalismo na sociedade, a influência da sociedade no jornalismo, os rumos, né, do jornalismo, os rumos da nossa atividade profissional. E, então, a cada semana a gente tem um convidado que é uma referência na área, e hoje nós temos aqui como convidado o Eduardo Ribeiro, que... Assim, quem é do ramo, quem é estudante de jornalismo ou quem é jornalista, certamente conhece o site, né, Revista Digital, Jornalistas e CIA, e também o Portal dos Jornalistas, que são o grande manancial de informações sobre os jornalistas no Brasil hoje. O perfil, né, e a gente vai, o perfil dos jornalistas, né, de diferentes regiões do país, e o Eduardo Ribeiro, então, que é o criador desses dois meios, né, para falar sobre jornalismo e de jornalismo.
Estabilidade, gente, eu não... É que eu...
Como?
Acho que o Eduardo tá tendo alguma instabilidade ali, Mauri, na conexão dele. Ah. Ele acabou de cair aqui. Mas, enfim, acho que a gente pode ir tocando a apresentação dele, assim que ele voltar, a gente retoma aqui.
Tá. Opa, tá um pouco instável aí, né, Edu?
Agora parece que normalizou, vamos lá?
Ah, então tá. Então, eu estava fazendo aqui uma... E daí, quando caiu, eu continuei aqui para dar sequência, uma apresentação sua, e das duas plataformas, né, que você criou, o Portal dos Jornalistas e o Jornalistas e CIA, que são as duas grandes referências, né, que tem ali uma série de informações sobre e para jornalistas também, né? E a gente queria conversar, daí você vai explicar para a gente essa proposta em mais detalhes, o que cada um faz, quantos jornalistas estão perfilados ali já no Portal dos Jornalistas, e falar um pouco de uma edição especial que o Jornalistas e CIA lançou agora por ocasião do Dia da Imprensa, 1º de junho, que teve, até o Eduardo mencionou antes, que teve 129 jornalistas de diferentes regiões do país que responderam ao questionário dizendo quais são as suas percepções do jornalismo hoje e as suas percepções de jornalismo para o futuro. Então, pessoal, quem está acompanhando aí, a gente está com uma certa instabilidade no sinal do Eduardo Ribeiro, que está sediado em São Paulo, né? Ele já retorna aí, daí a gente vai...
Voltou.
Desculpa. Então, não, imagina. Então, Eduardo, queria que você falasse um pouco para a gente, antes de entrar propriamente na pesquisa que você desenvolveu, essa edição especial para o Dia da Imprensa, que você falasse um pouco sobre as motivações da criação dos Jornalistas e CIA e do Portal dos Jornalistas e o que é cada uma dessas plataformas, qual que é a proposta dela e quantos jornalistas já foram perfilados ali no Portal dos Jornalistas.
Ok, o Jornalistas de Companhia nasceu meio que de uma brincadeira, lá em 91, um dos nossos principais ícones do jornalismo, Zé Milton Ribeiro, a gente integrava a diretoria do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Era uma renovação, o sindicato vinha de problemas e tinha uma intervenção, e o Zé Milton e o Antônio Carlson eram os diretores, decidiram lançar um jornal de verdade, né? O sindicato não tinha ainda um jornal de verdade, e dentro desse jornal o Zé Milton propôs fazer uma coluna do Vai Vem dos Coleguinhas, né, que chamava-se Moagem. E aí começou a coisa meio que. E ele deu a ordem, eu ia fazer essa coluna. Falou, vou fazer essa coluna e você vai fazer. Né? Eu até me assustei na época, porque eu sempre fui mais soldado do que general, né? Mas encarei, e foi um sucesso desde a primeira edição, não porque eu tenha feito, mas porque era uma coisa que as pessoas realmente queriam. E ele, no fundo, essa sessão, que começou com meia. Um quarto de página, e depois de 2 anos já estavam com 3 páginas, ela cumpriu um pouco aquela função dos bares, né, que estavam já diminuindo, né, com a industrialização, aquela coisa da boemia estava diminuindo bastante, e a gente meio que ocupou esse espaço de ser uma espécie de o depois da redação, né, você encontrar as pessoas lá. E foi um sucesso. Aí, depois de 4 anos e pouquinho, eu lancei um produto meu mesmo, que inclusive chamava Fax Moagem, que também foi um sucesso assim desde a primeira edição, porque na época, inclusive, as assessorias usavam muito para casa de mailing, né? Você tinha que fazer o mailing na unha, não tinha, as empresas que estavam começando nessa área ainda eram caras e não tinham todas as informações. E com isso a gente se consolidou. E veio, era fax, né? Imagina, a tecnologia do fax, que era revolucionária na época. A gente começou com uma página, hoje tem 20, esse especial teve 60 páginas, né? E depois a gente entendeu que podia ser regional. Então a gente começou, depois de alguns meses, a fazer edição Rio, edição Brasília, né? E depois de algum tempo a gente achou que não tinha mais sentido fazer edições regionais, podia fazer uma edição nacional com os regionais dentro, porque era uma coisa interessante, né? Que as pessoas falam, ah, tem muita coisa de São Paulo aí, vocês precisam colocar mais coisas regionais. Não sei, mas isso é uma pesquisa que a gente fez. Mas ela é engraçada porque todo mundo fala, por favor, não para de colocar coisa de São Paulo. Né? Por quê? Porque o São Paulo agrega todo mundo, comunidades de todos os estados. Né? Tem gente do Paraná aqui, comunidades inteiras do Rio Grande do Sul, de Minas, do Pará, e aí a gente se transformou em nacional. E, claro, depois com a internet, o advento da internet, a gente foi parando o fax, só passando por e-mail, e, claro, precisava ter o braço online dos jornalistas de companhia, né? Mesmo ligando uma vez por semana com todas as informações, sendo um radar, a gente sentia que o mercado queria o braço online. E a gente também queria fazer um portal que tivesse o perfil biográfico dos jornalistas, porque isso era uma coisa que interessava muito ao mercado. E a gente lançou com 500 perfis biográficos, né? Em novembro de 2011, são 9 anos, e depois fomos aumentando, chegamos a ter 3, 4 mil perfis. Depois a gente meio que segurou um pouco por causa de custo, né? Porque se para montar uma equipe, que a gente construía todos os perfis, né? Não era uma construção colaborativa, né? A gente tinha uma equipe que era para uniformizar, padronizar os textos, né? Dar uma coisa mais organizada para o mercado. Mas aí ficou muito caro, a gente não conseguiu os recursos necessários, a gente manteve, mas aí a atualização hoje dos perfis, ela não é como era no começo, né? Hoje está muito mais colaborativa, né? Os próprios profissionais nos ajudam a construir esses perfis. E, claro, o noticiário, né? O que é urgente, entra no portal primeiro, depois a gente retrabalha para edição em newsletter semanal, e assim a gente faz. E criamos também um específico para a área automotiva, que é o jornalista de companhia imprensa automotiva, porque a imprensa automotiva é muito organizada, tem um público muito cativo, né? E a gente também segmentou. Pensávamos em outras segmentações, mas desistimos, porque economicamente não é viável, e a gente, não, enfim, a gente é pequeno, né? Nós somos um portal, tem uma newsletter bacana e tal, mas a gente é pequeno, e os recursos, como todo mundo, a gente também sofre, né?
Quantos jornalistas estão perfilados lá no portal dos jornalistas hoje?
Olha, eu teria que atualizar, mas eu tenho meu sentimento é mais ou menos 1.200 perfis por aí, né? Mas eu posso depois passar para vocês com maior precisão, porque o que acontece quando a gente precisou migrar o portal de uma plataforma para outra, porque claro, a gente construiu o portal num programa proprietário, né? Nós desenvolvemos com um técnico um programa. E ele foi ficando obsoleto, né? Imagine na coisa na internet é muito rápido. Depois de 4, 5 anos, a gente resolveu mudar, pegando inclusive programas de linguagens mais modernas, e eram muito mais também, muito mais econômicos, e nessa migração a gente acabou perdendo mais de 1.200 perfis, né? Porque sumiu no processo de transferência e não teve jeito de recuperar. Então a gente manteve os que tinha e agregou, vem agregando, mas de uma forma hoje mais lenta do que era no começo.
Então, Jornalistas e CIA lançou agora, dia 1º de junho, data do Dia da Imprensa no Brasil, né, que é, na verdade, uma referência, né, ao lançamento, né, em 1808, né, do Correio Brasiliense, pelo Hipólito José da Costa, né, então, os Jornalistas e CIA ouviu mais de uma centena de jornalistas do Brasil inteiro, de diferentes matizes regionais, né, sobre a percepção dos jornalistas da atividade profissional hoje e as perspectivas, né, na visão desses jornalistas do futuro da profissão. Mais ou menos isso, não, Edu? E assim, como você organizou esse trabalho todo, essa pesquisa, você certamente tem uma visão do todo, né? Do que pensam os jornalistas sobre a atividade profissional hoje e o que se espera, né? Esses jornalistas esperam da profissão no futuro. O que você poderia falar para a gente de síntese dos teus achados aí nessa tua pesquisa, essa edição especial?
Bom, Mauri, se a gente minerar, né, os 129 depoimentos, teve alguns mais tensos. A gente preferiu editar do jeito que veio, porque são reflexões muito ricas. Tem uma, por exemplo, do Chico Caruso, que é telegráfica, né? Ele é um cara caricaturista, e ele não podia ser diferente. Ele fez duas frases assim: as redações vão acabar e jornalista poderá trabalhar de casa, né? Isso foi o recado dele. Mas a gente teve duas linhas muito distintas, né? Que são as linhas dos céticos, que não acreditam em milagres. E tem a linha dos otimistas que acreditam numa grande transformação do jornalismo como um legado do que a gente está vendo aqui. Os céticos, você não pode deixar de levar em consideração, porque eles olham uma coisa muito real, que é a crise da mídia, né? A crise financeira. E isso não mudou com a pandemia, né? A pandemia nos trouxe a oportunidade de refazer um jornalismo agigantado, um jornalismo maior, um jornalismo com J maiúsculo, né? Com as equipes se desdobrando, trabalhando muito mais horas, equipes indo para campo, correndo, colocando a vida em risco, como se faz nas guerras, né? Não deixa de ser uma guerra, e estão se sobrepujando, né? Estão se sobressaindo em termos gerais, a sociedade tem reconhecido isso, mas isso não está trazendo melhores salários, não está trazendo receitas, com exceção talvez das televisões de horário nobre, tem tido muito anúncio de coisas de solidariedade, né? Isso tem trazido um reforço de receita para a mídia de televisão, mas também é passageiro. E não tem trazido perspectivas para os profissionais. O que nos deixa assim com a possibilidade de que, terminada a pandemia, o setor capaz de voltar a ficar meio em frangalhos, né? Porque você vai continuar com receita baixa, né? Já numa situação de maior fragilidade ainda, porque a crise está acentuando as empresas em crise financeira, cortando, cortando, cortando. Então, você tem um cenário, eu não diria de terra arrasada, mas um cenário muito preocupante financeiro, né? E aí pode, vamos dizer, aflorar a questão dos empreendedores, né, dos jornalistas, que nós estamos vendo aí novas árvores nessa floresta, muito crescendo muito, que serão frondosas, certamente, né, porque aí são custos menores, né, você trabalha com valores muito menores de equipes, né, os custos que uma grande redação tem, você não precisa ter. E o lado otimista são aqueles que falam, olha, o jornalismo voltou a ser o que a sociedade dele espera. O jornalismo está mostrando a sua força, está entrando de novo no radar da sociedade, com muito vigor, tem a seu favor a desinformação crescente das redes sociais, com as fake news, com os interesses escusos que a gente vê seguindo aí a rota das redes sociais, e o jornalismo, a sociedade está voltando a comprar o jornalismo, né? A dúvida é, ela vai pagar por isso? E aí você tem os caminhos, né? Os caminhos que a gente viu aí, tem visto nos eventos internacionais, que é de efetivamente a sociedade começar a bancar o jornalismo de qualidade. Mas isso aí nós estamos longe dessa realidade aqui no Brasil, né?
Uhum. Oi, Eduardo, posso fazer a pergunta aqui, Maurinho?
Lógico, claro.
Andando aí com o comentário do Eduardo, a gente tem observado aí nos últimos anos um processo de perda financeira, né, uma retração dos veículos de imprensa em geral no Brasil. Não é um movimento exclusivo do Brasil, a gente percebe a mesma situação em alguns outros países, sobretudo com relação a mídias tradicionais, no caso da televisão, mídia impressa, de modo geral. A gente percebe um retrocesso, né, um enxugamento de redações, enfim, poderíamos listar aqui uma série de características, né, ou de fatos que têm evidenciado uma dificuldade maior do jornalismo nos dias atuais. No entanto, a gente tem também, ao mesmo tempo, algumas iniciativas novas surgindo. Você mesmo, Eduardo, acabou de citar aqui as possibilidades novas que estão se abrindo também com o jornalismo. Aí, nesse sentido, eu queria perguntar o seguinte, você não acha que... onde estaria o problema, né? Porque a gente tem essa perda de faturamento dos meios. E aí a minha intenção é tentar identificar aqui de onde é que está vindo o problema. É questão para mim, só me restam poucas opções, mas me parece que é. Ou o jornalismo não está fazendo jornalismo, ou não está tendo um jornalismo com credibilidade, com relevância, que de fato altere a vida das pessoas, que mova a vida das pessoas, ou estamos errando no modelo de negócio. Na tua opinião, onde é que está o problema em relação a essa dificuldade do jornalismo se estabelecer como uma atividade importante, relevante, fundamental para a vida das pessoas?
Bom, no especial, eu comentava com vocês um pouquinho antes da live começar, eu brinco no texto de abertura dizendo que desde o advento da internet, os mídias do jornalismo, vamos dizer, sobretudo da mídia impressa, buscam a pedra filosofal, né? Como transformar audiência e qualidade de excelência em dinheiro. Né? Nós estamos em busca da pedra filosofal, não encontramos ainda, né? A pandemia nos ajuda, acentuou a questão da informação de qualidade e audiência. As audiências multiplicaram-se muito, né? E o conteúdo cresceu demais também em relevância, mas isso não se transformou em dinheiro ainda. Sem dinheiro, você não consegue fazer um jornalismo de qualidade, não consegue desenvolver, você não consegue gerar profissionais que possam apostar sua carreira, sua vida, trabalhar 30, 40 anos numa atividade que vai, você sempre ganhar o piso profissional. Você pega as negociações coletivas, né, que se fazem, que os sindicatos fazem, para você conseguir definir lá um piso salarial, é uma luta, né? Muitas vezes você não consegue chegar a acordo, e que o piso salarial é ridículo, né? É 2, 3 mil reais. Você, como é que você vai constituir uma família? Jornalista falando do mundo, transformando o mundo, derrubando o governo, você não consegue comprar uma casa eventualmente. Você tem um político de dinheiro que não está entrando na nossa atividade, né? Quando você tem a publicidade com muita gordura, muitos dinheiro estava roto, nos veículos, nas agências, tal, você podia pagar bom salário, mas você não tem. E aí tem o ciclo que é o ciclo vicioso, né? Você tem pouco dinheiro, diminui as equipes, manda os talentos embora, que ganha mais, traz uma nova geração. Então, o tema é realmente você conseguir manter grandes talentos nas redações, uma redação de excelência, pagar por isso. Né? E o pagar por isso, todos os caminhos que a gente tem visto é a sociedade bancar. Você, através das assinaturas, dos payways, etc., você conseguir que a sociedade baratear os custos para que as pessoas também não tem espaço para o tempo das pessoas e para o dinheiro. Você não vai assinar 50, não vai assinar 2, é como você fazia mesmo com o jornal impresso, né? Assina 1, 2, quem sabe 3. Então, o caminho que tem sido buscado é o de quem paga essa conta. E quem paga essa conta hoje é a sociedade. Tem um Facebook, um Google aí sendo um aspirador das verbas, né? É uma competição muito difícil, né? Tanto que fora do Brasil você já tem muitos, os próprios governos, os parlamentos estão questionando e estão buscando legislações que coíbam esse sorvedouro de dinheiro por essas grandes plataformas e acabando com uma coisa essencial para a sociedade, que é o jornalismo de qualidade, né? Então, acho que tudo isso tem que haver com um rigor aí nos controles dessas grandes plataformas. Você tem que ter a sociedade pagando por esses, por jornalismo de excelência. Você tem que ter os veículos realmente fazendo um esforço para segurar os talentos, aprimorar, treinar, né? Enfim, não é uma equação fácil, a gente sabe disso, né? E os estudantes que estão nos ouvindo aqui têm que se preparar para encontrar um grande desafio, né? E talvez, chegando com novas ideias, nos ajudem a encontrar esses caminhos, que é a chamada resposta de $1 milhão, né? Se tivesse, todos nós, quem tivesse essa resposta estaria milionário, né?
Uhum. Me parece aí, eu até tenho já comentado isso umas outras vezes, que agora, nesse momento da pandemia, a percepção da sociedade sobre a importância de uma informação de qualidade está maior, né? As pessoas percebem isso mais claramente. Mas até que ponto essa percepção vai ser sustentada, né, no período pós-pandemia? Porque, assim, a leitura que eu faço é que nós, jornalistas, nós trabalhamos com um bem intangível, ele é tão importante quanto, por exemplo, a vacina que se busca agora aí para o coronavírus, mas a informação é um bem intangível, as pessoas não conseguem definir o quão trabalhosa foi para produzir aquela notícia, enfim, diferentemente do que as pessoas percebem, a percepção que tem dos médicos, né, que são tratados como heróis, não sei o quê, que salva vidas, enfim, mas o jornalismo também pode salvar vidas, né, com boas informações. Então, acho que na minha leitura, assim, o grande desafio do jornalismo é conseguir convencer a sociedade que o bem que ela produz, né, esse bem intangível que é a notícia, ele é tão valioso quanto uma vacina, quanto qualquer outra coisa que é mais tangível, mais concreto, mais palpável, né, mais perceptível. E isso eu acho que depende muito da gente mesmo como jornalistas. Por isso que as pessoas caem nesses engodos de fake news, exatamente porque elas não têm essa percepção do que é uma informação de qualidade e o que não é, por se tratar de algo subjetivo, intangível, né? E aí é que está o nosso grande desafio como jornalistas, nós agora e os que estão chegando aí, provar para a sociedade que essa informação que a gente, como jornalista, dentro de todo aquele processo rigoroso de produção, que ela é importante e que a sociedade precisa pagar, como você disse, né? A sociedade que está bancando e precisa bancar o jornalismo. Enfim, era só uma observação para pontuar aí. Não sei, Guilherme, você tem alguma coisa? Ou...
Exatamente sobre o que estava falando aqui, o Felipe Matoso está acompanhando a gente aqui, aliás. Para lembrar a todos aí que está aberto o chat, vocês podem mandar perguntas aqui também para a gente debater. Mas aí, complementando o teu comentário, Mauri, o Felipe diz o seguinte aqui, ó, na contramão da qualidade tem muito portal de notícias abusando de manchetes apelativas sobre assuntos vazios que têm audiência, mas não somam em nada. Você acha que essa tendência é perigosa? Você acha essa tendência perigosa para o jornalismo? Não soma em nada de relevante para o debate público sobre temas sérios, no caso. Acho que tem a ver com o que o Mauri estava apontando agora, né? Talvez a responsabilidade dos jornalistas, nesse caso, e também dos meios de comunicação, né, Eduardo? Porque as condições de trabalho, às vezes, também não favorecem um jornalismo mais qualificado, né?
Bom, vocês têm toda a razão, né? Eu compactuo com o pensamento de vocês, com os raciocínios, mas a gente tem que entender o seguinte: o jornalismo de boa qualidade fica, o jornalismo de má qualidade passa, né? Um cara que faz uma manchete falaciosa, ele vai fazer uma, duas, três vezes, depois ele vai perder aquela audiência, porque cai no descrédito, né? Então, ele não tem como sobreviver, né? Pode se for sensacionalista, mas tiver consistência, tá dentro do jogo, né? A gente teve aqui em São Paulo Notícias Populares, que é um case de sucesso. No Rio você tem lá os jornais também que brincam, você tem humor, tem sensacionalismo e tem consistência, tá dentro do jogo, né? Você tendo alguns parâmetros aí de equilíbrio, tá dentro do jogo. Agora, se é para fazer apenas audiência, né, uma coisa vazia, você vai ter fim, não se sustenta. Mas eu queria colocar assim para reflexão que um dos nossos desafios, né, é uma coisa muito complexa, mas eu acho que um dos nossos desafios é a própria autoestima do jornalista, né, porque a gente ir para a sociedade, para defender que nós somos importantes, nós somos valiosos, nós salvamos vidas, eu preciso estar convencido disso primeiro, né, e eu não estou conseguindo emprego, né, eu não estou conseguindo aumento de salário, eu estou conseguindo redução de salário e de jornada agora na pandemia, é isso que nós estamos conseguindo, né? Não tem planos de carreira, quer dizer, sei lá, um gerente médio, em qualquer indústria média aí hoje, vamos falar sério, vai, ganha 25 mil reais, né, ganha 30 mil reais, um diretor ganha 40, assim, acho que até baixou um pouquinho com a crise, mas são salários médios aí de cara que é administrador, engenheiro, etc. Quanto que é um salário mínimo de um jornalista, de um bom repórter? 3 mil reais, 4 mil reais, de um bom editor, 10 mil reais, 12 mil reais, com raras exceções, não estou falando de Globo, né? Estou falando, como é que esse jornalista que estudou, se preparou, que é o transformador do mundo, então o que acontece? As empresas se valem muito desse espírito, essa coisa denodada dos jornalistas de vocação, eu não estou no jornal para ganhar dinheiro, porque eu cumpro uma missão, ok, cumprimos uma missão, mas dá para ganhar um dinheirinho, como diria o Tom Jobim, né? Podemos ser bem remunerados por isso, por jogar nossa vida numa causa, né? aí nós temos uma fratura, né? Não tem uma ligação, porque o cara que pensa só no jornalismo, ele não consegue pensar em dinheiro, dinheiro é coisa mercenária, né? De mercenários, então fica por conta dos sindicatos, né? Que também estão fragilizados para negociar, e fica aquela coisa de luta de classes, que dificilmente você consegue um resultado produtivo, porque as empresas também já chutam o balde, não querem negociar, e vai procurar seus direitos na justiça e demitem mesmo. Então, nós temos um problema sério de resgate da autoestima e da carreira do jornalista, né? A carreira do jornalista tem que ser uma carreira que traga um grande orgulho, não só pela causa, mas para você, que você conseguiu jogar a sua vida numa coisa que te deu sustento e da família. Então, eu acho isso importante, que a gente, desde cedo dos bancos da faculdade, a gente saia pensando que nós temos uma causa, mas essa causa tem que nos pagar, nós não podemos ter uma causa e ser miseráveis, entendeu? Eu acho isso, pelo menos.
Uhum. Guilherme, alguma coisa ou não?
Eu tenho um comentário aqui do Mussi Filho, que sempre acompanha aqui o programa também com a gente. Ele aponta o seguinte, que o jornalismo é serviço de utilidade pública e esse serviço não deve ser cobrado do receptor consumidor, deve ser mantido por anunciantes, cobrar pela informação privada à sociedade. É um comentário um pouco polêmico, né? Porque o jornalismo é negócio, né, Eduardo? É uma empresa. Quer dizer, quem é que paga os salários dos jornalistas? Porque os anunciantes estão fugindo, né? Existe cada vez menos predisposição dos anunciantes em financiar o anúncio em meios de comunicação. Ele já tem hoje os canais de contato direto, seus próprios sites, seus próprios portais, enfim. É cada vez mais raro, né, esse processo de financiamento por patrocínio. E outra, né, o financiamento pelo público torna também esse jornalismo menos dependente dessas outras fontes de financiamento, seja de governo, seja de grandes empresas, e permite também que o próprio veículo também se posicione de uma maneira mais independente, mais autônoma em relação aos acontecimentos. É, então, acho que o primeiro aspecto é esse. Primeiro que o jornalismo é um negócio, né? O jornalismo, como toda empresa, precisa de dinheiro para pagar suas contas, para manter sua estrutura, para pagar salários. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é, se a gente quer, de fato, um jornalismo voltado para atender ao interesse público, ele tem que ser sustentado pelo público, né? Por aqueles a quem o serviço é destinado. Né, Eduardo, não sei qual que você pensa.
É, a gente pensa parecido, sim. É, o que acontece é assim, o jornalismo comercial, ele é um jornalismo de dono, né? É um jornalismo de dono que tem seus interesses empresariais, políticos, etc. Então, é um jornalismo de dono, é o mais independente possível, o mais plural possível, dentro da lógica de ser um jornalismo de dono. A Globo é da família Marinho, a Folha é da família Frias, o Estadão é da família Mesquita, e assim vai por praticamente todos os veículos de comunicação do país. É, existem experiências internacionais muito bem sucedidas de veículos que são administrados por fundações, pelos próprios jornalistas, né? É claro que jornalista como gestor é uma temeridade, né? Todas as experiências de jornalista como gestor quase todas deram errado, mas se você tem instâncias que não sejam instâncias empresariais puras, como a gente está vendo, você pode ter um jornalismo mais, vamos dizer, mais puro, né? Mais independente, e quanto mais, obviamente, você tiver também a participação da sociedade, melhor, porque a sociedade cobra, né, se ela pagar, ela cobra, e os veículos têm que seguir essa lógica, né? Mas em compensação, o jornalismo comercial é aquele que tem mais condições de dar certo, porque ele ambiciona o lucro, né, ele quer ter o lucro, ele quer ter prosperidade, portanto, ele vai ter condições, em tese, de pagar melhor. Então, vamos dizer, entre os prós e contras, o que eu acho que é importante é o equilíbrio, é você ter o jornalismo comercial forte, é você ter um jornalismo institucional forte, né, esse como o BBC, por exemplo, do Reino Unido, e você ter os empreendimentos novos fortalecidos, né? O Poder 360, o Conjur, esses veículos novos que hoje já estão consagrados, estão conseguindo pagar suas contas, remunerar até boas equipes bem remuneradas. Então, sei lá, estou falando aí, nem raciocinei sistematicamente, mas estamos falando num tripé aí, né? Mídia comercial, mídia institucional e a mídia de nicho ou empreendedora.
Uhum. Nesse contexto aí, Eduardo, a Amanda está acompanhando aqui a gente, ela lembrou, há um mês mais ou menos, o Felipe Neto, o influenciador digital, né, estava no Roda Viva. E eu acho assim, ele, tirando algumas coisas, ele falou uns negócios bem interessantes, inclusive, ele advogou em favor do jornalismo ali em alguns momentos. E nesse ponto que a Amanda lembra aqui, ele falou que nesse momento em que a sociedade tanto precisa de informação de qualidade, as empresas de comunicação precisariam rever a sua política de paywall, né, de cobrança de conteúdo. E aí é que está a grande discussão: se as empresas, né, que têm esse sistema paywall, sei lá, Folha e outros veículos, né, abrir mão dessa receita ali, do conteúdo pago, como é que elas vão suprir a sua demanda financeira, né, para cobrir os custos de produção? Realmente é faz sentido isso que o Felipe Neto comentou, né, que as empresas precisariam rever essa política nesse momento tão crucial em que as pessoas precisam de informação de qualidade para fazer frente às fake news, que saem praticamente de graça, mas também elas estariam abrindo mão de um canal de sobrevivência. Aí é que está essa discussão que você estava levantando agora aí, né, Eduardo? É difícil para as empresas também adotarem uma postura assim, não?
É, eu não assisti a entrevista dele, mas vi a repercussão e me distraí e perdi. Embora esteja lá no YouTube, uma hora eu vou ver, porque foi muito interessante por tudo que a gente viu. Mas ali, se eu não me falha a memória, ele fala em determinadas notícias pela importância que tem abrir. Então, sei lá, você tem gera 30 notícias por dia e não abre, quer, paga. Mas nesse caso, nesse momento, duas dessas notícias são tão relevantes que você olha, gente, essa é tão relevante que seria paga, mas eu estou abrindo para toda a sociedade. Até um merchandising, né, uma coisa para se fazer. Acho legítimo, acho inteligente também. Né? Agora, você tem, de fato, eu participei de um seminário no final do ano, no Rio de Janeiro, e ali teve uma palestra de abertura, foi, se não me falha a memória, foi o Alicâmio, lá das organizações Globo, não, foi o Fred Cachar, o Frederico Cachar, que é o diretor-geral da InfoGlobo, ele falava assim, que isso antes da pandemia, né, gente? Claro, né? Porque mudou tudo. Mas ele falava que as projeções da InfoGlobo eram até 2021, toda a receita digital pagaria a folha de pagamento da InfoGlobo. Né? Ainda hoje, até o ano passado, e esse ano todinho ia ser sustentado ainda pelas outras operações, mas 2021 todas as projeções levavam para esse caminho, porque eles estavam crescendo de forma sustentável e pagariam a conta de toda a folha de pagamento da editora, que é talvez o maior custo no caso de uma empresa jornalística. Então, é uma informação animadora, né? Isso eles estão conseguindo, não só com o paywall, mas como com outro, com eventos, com iniciativas que você também, a marca, né, de você potencializar receitas através da marca, você consegue gerar essas receitas, porque as marcas têm muita força mesmo, né? Você vai fazer um evento na cidade, né, o Globo faz muita coisa no Rio de Janeiro, por exemplo, que mobiliza a sociedade. Então é uma notícia animadora, a gente vinha num caminho bom de sustentabilidade, né? Já dependendo menos da publicidade, né? Ninguém vai abrir mão da publicidade. Ele falou uma outra coisa interessante. Nós não vamos abrir mão do jornal enquanto ele der dinheiro, né? Enquanto ele estiver ali, né? Mas não está na nossa cartilha que vai ser eterno. Enquanto for produtivo, tiver produtividade, nós vamos manter o papel. Mas não temos uma data para acabar com o papel ou um horizonte. Vamos trabalhando para que ele perdure o máximo que puder. Então, assim, o capital é muito pragmático, né, Maurício?
Sim, é verdade. E aí, Guilherme?
O pessoal está comentando aqui sobre esses modelos de pagamento, né? O Arthur aqui, por exemplo, fala que vários portais como Nexo, Piauí, Transmissão 24 Horas da Globo News abriram seus acessos total ou parcialmente para cobertura da área de saúde afins durante a pandemia. O Carlos César lembra aqui que no ano passado a Folha concedeu um ano de assinatura grátis para professores, esse ano, se não me engano, para os professores, para os profissionais da saúde. Quer dizer, a gente também não precisa aqui ter que escolher entre 8 ou 80, né? Acho que o que o Eduardo comenta aqui, ou seja, a possibilidade de abrir acesso a certos conteúdos ou em determinados períodos, pode ser uma excelente iniciativa, não só para informar, mas também para construir um hábito de consumo no público também, né? Acho que essa é uma questão importante. Agora, aqui nós precisamos repensar modelos de financiamento, de gestão dos meios de comunicação, me parece que isso é imprescindível, né? E nesse sentido, eu acho que os meios de comunicação, sobretudo no Brasil, demoraram muito para entender, e ainda a gente patina em muitos outros aspectos. Podíamos listar aqui uma série de questões, né, que mostram essa dificuldade dos meios de comunicação, das grandes marcas se adaptarem a novas realidades. É o caso da questão da inteligência artificial, por exemplo, do uso de algoritmos, de outros produtos jornalísticos que poderiam estar sendo desenvolvidos para atender determinados grupos, determinados segmentos. Enfim, eu acho que há uma dificuldade muito grande ainda nos meios em encontrar a saída, né? Até porque ela não é fácil, né? O próprio Eduardo aqui lembrou, né? Seria a resposta de $1 milhão, né? Quem soubesse essa resposta, certamente estaria rico. mas a gente não consegue encontrar, a impressão que eu tenho é essa, né? A gente não consegue encontrar um modelo ideal. Pode ser no financiamento, no investimento, melhor dizendo, no bom jornalismo, na formação de bons profissionais e na manutenção desses profissionais em redação. Acho que essa pode ser uma saída para que a gente consiga construir uma credibilidade duradoura dos meios de comunicação. Eu acho que esse é o grande desafio nos dias de hoje, né? Não adianta ser o mais rápido, não adianta ser aquele que vai publicar a primeira notícia e vai dar um furo jornalístico, porque o risco também de publicar conteúdos com erros, com problemas, com informações mal apuradas, também cresce e isso afeta diretamente a credibilidade dos meios de comunicação. E aí eu acho que isso, na verdade, tem a ver com uma relação histórica já da imprensa no Brasil, que é uma imprensa que, historicamente, sempre cumpriu um papel muito oficialesco, né? Uma imprensa declaratória em muitas ocasiões. Isso ao longo da história do próprio Brasil, né? A gente vê períodos recorrentes de censura sobre a imprensa e também de uma subserviência dos meios de comunicação aos interesses políticos. E eu acho que daí nós temos uma resposta, talvez mais num aspecto cultural ou sociológico, sobre os problemas atuais da nossa imprensa, né? Por que que nos Estados Unidos ou na Europa se consome muito mais jornalismo, se financia muito mais jornalismo, né, por parte da população? A população entende a importância do jornalismo como uma atividade, uma instituição fundamental para o exercício democrático, fundamental para o exercício da soberania, enfim, do povo. Eu acho que essa tem sido um dos grandes desafios do jornalismo brasileiro, ou seja, se posicionar, ou se colocar, ou ser reconhecido pela sociedade como uma atividade relevante, fundamental, como diz o Mauri, né? Essencial para a vida das pessoas. Mauri.
Só dando a minha colher aí, eu acho que a gente tem um problema sério, que o jornalismo hoje não depende só do jornalista, né? Ele depende muito da tecnologia, ele depende muito do suporte, da retaguarda, né? E nas próprias universidades, talvez esteja aí uma ideia, para uma reflexão, né, para a gente trabalhar, de haver uma aproximação dos cursos de jornalismo com os cursos de administração e tecnologia. Porque você imagine, né, você sai jornalista para trabalhar na Veja, para trabalhar na Globo, né, eu sei fazer reportagem, eu sei escrever, mas você vai escrever aonde, né? Você não tem vaga para você, você vai ter que... A tecnologia está mostrando caminhos de reinvenção. Então, o jornalismo depende hoje essencialmente de gestão, depende essencialmente de tecnologia, só que o profissional da linha de frente, ali da ponta, não domina nada disso, não tem o domínio. E os outros também não têm domínio de jornalismo. Para fazer administração, para ir lá para uma Gerdau, para uma CSN, né? Um engenheiro para ir para uma obra, não sei de onde. Né? Então, talvez uma conexão dessas partes que podem dar esse upgrade no jornalismo. Né? Porque hoje a gente fala, quem toma as iniciativas são as corporações, né? Que vão, sabe, tem lugar aí que hoje tem um, para cada jornalista tem um cara de tecnologia, né? É tão importante a tecnologia quanto o conteúdo. Só que eu não vejo isso nas universidades. Não sei se eu não estou dentro, vocês estão mais dentro, talvez possam falar até com mais propriedade. Mas esse caminho de aproximação, a gente tem um projeto nosso dormente lá no Jornalista e Companhia, de um prêmio para estudante de jornalismo. A gente só não colocou em frente porque não tínhamos recursos para isso, né? Como eu falei, a gente é uma empresa pequena, mas a ideia era um prêmio que durasse o ano inteiro, né? E depois você desse lá um curso no exterior, uma coisa assim. Mas que você tivesse desafios toda semana, de obrigar os jornalistas a irem às redações, a irem para as áreas para conhecerem, né? E isso como se fosse um quiz, né? De um jogo em que você tinha que cumprir metas e depois a pontuação iria te dar um resultado final. E nisso a gente pensava exatamente em integrar as áreas, né? Porque não era só para estudante de jornalismo, mas era para áreas de tecnologia, para as áreas de administração, dentro dessa visão de integrar, né? É preciso integração, quem está estudando jornalismo precisa conhecer a fundo a tecnologia, porque às vezes ele conhecendo a tecnologia, ele consegue aplicar no jornalismo coisas inovadoras. E a gente está precisando de novas ideias, né? E ninguém melhor que as novas gerações para isso, né? Então, esse caminho da integração pode ser um diferencial muito grande, né? Você montar grupos de estudos, né, multidisciplinares para pensar soluções aí para o jornalismo, pode ser um caminho bom. Porque na mídia comercial vai depender sempre de investimentos, né, de tem que ganhar o pão de cada dia e fazer a coisa nova, é sempre mais complicado, né?
Uhum. Então, Guilherme, acho que a gente tem já alguma coisa nos cursos da Uninter, assim, que busca integrar os estudantes às tecnologias, essas novas demandas, né, do processo de produção da notícia, da informação, né, Guilherme?
Eu concordo totalmente com o Eduardo. Eu acho que esse tem sido um dos grandes desafios, não atuais, mas desde que os cursos de jornalismo, desde que o jornalismo passou a ser conhecido como uma área dentro de um campo acadêmico, eu acho que esse distanciamento entre mercado, universidade, enfim, sempre foi muito marcante na nossa área, né? Por uma série de fatores, não vem ao caso a gente listar todas elas aqui, mas eu penso, Eduardo, que uma das dificuldades, veja, a gente está aqui dentro de uma série de disciplinas, projetos de extensão, tem projetos de pesquisa, isso não é uma exclusividade da Uninter, cursos de jornalismo em geral pensam inovação, pensam saídas, alternativas para os meios de comunicação. Mas a impressão que eu tenho é que essa relação entre mercado e universidade, ela se estabelece quase que exclusivamente na seção de mão de obra. Ou seja, garantia de estágio para o fulano, né? Vamos dar o estágio aqui, não sei o quê. Mas não há um trabalho conectado, né? Um trabalho duradouro para que se pense, por exemplo, o desenvolvimento de pesquisas para desenvolvimento de ciência e tecnologia nas redações. Não há uma conexão entre cursos e mercado de trabalho, né? E aí podemos também, Jô, puxar um pouco da responsabilidade sobre esse problema. Talvez a culpa esteja nas universidades, mas também parte do problema está no mercado, está nas empresas também, que não tem essa disponibilidade em abrir ou investir em abrir os seus ceder parte dos seus investimentos para pesquisa em ciência e tecnologia, que podia estar sendo destinado para grupos de pesquisa, por exemplo. Diferentemente do que acontece em outros grandes ramos de negócio, aí, né, na indústria, enfim, em outros setores da sociedade, a gente vê essa relação muito próxima, né, e é uma relação que envolve investimento, envolve trocas, né, trocas de resultados de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, na área de engenharia, isso é muito forte. Agora, no jornalismo, a gente ainda sofre um pouco desse distanciamento. E aí, por preconceito, por questões históricas, por dificuldades de estabelecermos aqui uma relação, né, mais próxima entre teoria e prática, quer dizer, é uma dicotomia eterna, mas eu vejo que a gente tem diminuído esses espaços, Eduardo. Cada vez menos a gente, cada vez mais a gente vê uma relação mais próxima entre universidades e mercado, né? Mas ainda estamos muito longe do que deveria ser, né? Muito longe de outras realidades, de outras áreas.
Porque tradicionalmente as universidades, elas formam mão de obra para serem empregados, né? Empregados dos donos dos meios de produção, donos dos veículos. Isso, infelizmente, muito lentamente ainda, né? Mas tem mudado, né? Infelizmente ainda é lento o processo, mas eu acho que é uma ruptura aí nessa visão de eu formo e você absorve a mão de obra que eu formei aí. Em alguma medida está tendo essa troca, né, entre mercado e universidades, como o Guilherme falou. Pena que ainda numa proporção muito pequena, né, diante do que a gente precisa. Porque o jornalista, ele deveria ser formado não só para ser uma mão de obra, ter a sua mão de obra explorada por um dono do meio de produção, mas ele também ser um empreendedor. E isso, em alguma medida, né, as universidades começam a formar as pessoas. Existem disciplinas, né, em universidades que falam do empreendedorismo na mídia, né? Infelizmente, um pouco tardio, isso aí já deveria estar nos currículos há bastante tempo, né? Mas é um caminho, né, Eduardo?
Você vê que internacionalmente, não sei se a gente pode dizer como tendência, mas já é uma realidade você ter jornalistas que são a própria grife, né? Ele construiu um patrimônio e ele é, vamos dizer, empreendedor. Ele vende o seu nome para algum veículo, para vários veículos, faz comentários. Quer dizer, ele se estabeleceu fora da linha do empregado, né? E aqui no Brasil você tem já nomes fortes, né? Mas ninguém assim que. Mesmo os nomes fortes continuam dependendo de um bom emprego, né? De uma boa carteira assinada, ou com o PJ, ou assalariado. Tem, sei lá, vamos falar de Ricardo Noblat, vamos falar de Merval Pereira.
Hélio
São caras que estão
Gaspari.
vinculados. O Anselmo Góes, né? São caras que têm um sobrenome que não é o deles, né? O sobrenome é o do veículo, é o deles, mas acoplado aos veículos, né? Mas eu acho que isso será uma tendência, né? Os principais jornalistas, os jornalistas que se fortalecerem no seu trabalho, eles vão ter autonomia, porque eles vão fazer seus blogs, vão atrair investimentos, e aí os veículos vão ter interesse em repercutir ou trazer notícias desses profissionais. Então, esse é um caminho novo, né? Um caminho a ser trilhado, de um caminho de você se fortalecer como jornalista, de ter um horizonte profissional e financeiro mais decente, né? De autonomia, né? Você não tem compromisso com ninguém, você tem compromisso com a sua audiência e com a sua consciência, né? Então temos aí um caminho, que é o caminho da home office, né? A pandemia está mostrando, vamos trabalhar em casa. Você está trabalhando em casa, não precisa mais daquelas redações. Eu produzo de casa um conteúdo que eu posso vender no Paraná, posso vender no Rio Grande do Sul, posso vender, né, quase como as colunas de sindicato. Então, temos alguns caminhos, e no caso dessa aproximação de mercado com a universidade, eu tenho assim comigo que talvez dois dos grandes problemas sejam esses. Primeiro, a falta de cultura, de prática, mesmo de história, nessa direção. E segundo, a falta de tempo, gente. As redações estão massacradas. Qualquer coisa que você leve lá que vai tirar o cara do seu dia a dia é um transtorno. Um dia por semana você vai se dedicar a fazer aproximação com a universidade. Pô, esquece, né? Não consigo produzir. Antigamente, Mauri, você deve lembrar disso, um jornal saiu, talvez os estudantes, não sei se sabem, mas um jornal como o Povo, um jornal como o Estadão, em São Paulo, você fechava três jornais, jogava dois fora e saía um. Você tinha tanto conteúdo que você peneirava e pegava o principal. E o resto, hoje, acabou. Hoje você faz meio jornal para espremer, para sair um, porque você tem menos equipes menores, né? Então, as equipes estão absolutamente sobrecarregadas. Os profissionais têm que fazer da redação ou de casa duas, três, quatro, cinco entrevistas, cinco matérias, né? Antigamente você fazia uma matéria, ficava um mês fazendo uma matéria, apurava, né, com tranquilidade, com profundidade. Isso não tem mais. Então, quando você coloca a universidade no meio desse caminho, ela acaba sendo um obstáculo, né? Vai atrapalhar. Então, você conseguir conciliar, agora temos que conciliar, né? É fundamental isso, né? Temos que insistir, não é porque é difícil que a gente não deve insistir. Temos que insistir, temos que quebrar o tabu, quebrar as barreiras, né? Levar profissionais para a academia, levar a academia para o mercado. É fundamental. Eu sou um defensor disso. Acho que sem isso a gente não consegue avançar, porque a universidade é base para você trazer coisas novas, né? E ela não pode ficar só reagindo ao que acontece no mercado para tentar entender. Ela tem que fazer suas pesquisas para levar para o mercado experimentar novidades, né? Pelo menos eu penso assim.
Então, você comentou aí agora, Eduardo, a questão do home office, né? Que agora a pandemia nos. Na verdade, isso já existia, né? Muitos correspondentes trabalhavam de casa e tal, mas agora se acentuou muito mais em razão da pandemia. Isso é uma coisa que deve perdurar pós-pandemia, no caso do jornalismo. E aí, assim, Eu acho que seria muito mais difícil, né, para os jornalistas construírem uma identidade profissional, construir um patrimônio profissional trabalhando só de casa. Porque vai ficar muito mais cômodo, né, pros veículos de comunicação que a pessoa trabalha em casa, por telefone, faça entrevistas, mas perde muito do contato da rua, né? Que vários, como o Gaita Lise diz, que tem que sujar a sola do sapato, aquela coisa toda.
A rua e da própria redação, né, Mauri?
E o contato na redação, a gente aprende muito, né, com os colegas na redação, na troca de informações. E aí, talvez, Eduardo, a gente possa encontrar um reflexo daqui, sei lá, alguns anos, em um outro trabalho super relevante que você faz, que é o ranqueamento dos jornalistas mais premiados. Porque se o jornalista não tem tempo para apurar uma investigação, avançar numa investigação, entrevistando pessoas, indo a campo, etc. e tal, vai ficar um trabalho mais raso. Então, para quem está acompanhando a gente aí, além lá do portal dos jornalistas, dos jornalistas e CIA, o Eduardo Ribeiro também encabeça, é o criador de um ranqueamento no Brasil que põe ali, são acho que mais de 100 prêmios, né, de jornalismo que são avaliados, e criou um ranqueamento com valores, né, atribuídos a cada um dos prêmios. E um prêmio de jornalismo, ele reflete, ele é o reflexo de um bom trabalho jornalístico, aprofundado, né, de ir a campo, buscar informações, enfim, que talvez a gente acabe perdendo, vai ficar muito disso pelo caminho, só com o trabalho home office, né? Então, vai ficar talvez mais difícil para o jornalista criar esse nome, essa grife, como você mencionou há pouco, Eduardo. Porque como que a pessoa constrói a sua grife como jornalista? Não é apenas emitindo opinião. Eventualmente, ele até pode fazer só emitindo opinião, mas ele emite opinião a partir do que ele lê, do que outros jornalistas produzem, de contextos maiores. E esses contextos vão ficar cada vez mais restritos, porque vai ter menos jornalistas nas ruas, porque vão estar trabalhando em casa a partir do telefone. Então, talvez a gente tenha uma perda bem razoável aí ao longo do tempo, você não acha? Talvez? Ou estou exagerando?
Eu acho que o caminho é sempre o equilíbrio, né? Eu acho que você ter a possibilidade de trabalhar parte da sua jornada de casa é uma bênção, né? É uma coisa fantástica, que se você puder, não deve abrir mão, mas não só em casa, né? Uma parte do tempo, né? Um dia por semana, já muitas empresas fazem isso, né? O contato com a redação, você também não precisa ir lá todo dia, mas você vai lá uma vez por semana, duas, e você pode interagir também de outras formas, né? Agora, eu acho que o importante é o jornalista, claro, o cara que vai criar uma grife, quando ele tiver uma história para contar, né? No começo você vai ter que ralar mesmo, é a fase da construção da carreira. Mas o jornalista se forma no todo, né? Eu vou contar aqui uma coisa curiosa, né? Que eu nem sei os detalhes, mas sei lá, falando de 23 anos atrás, né, o Mino Carta, que é um jornalista referência para a nossa geração, né, que está aí até hoje, dirigindo a Carta Capital, ele tinha lá, nas equipes que ele dirigia, uma tarde por semana o jornalista estava livre, né? Ele dava uma tarde por semana para o jornalista, e ele obrigava você, essa tarde é para você ir ao cinema ou ao teatro ou alguma atividade cultural. Né? Era obrigado, o cara tinha que vir e dizer, prestar conta lá de alguma forma que ele tinha visto. Por quê? Porque você precisa ter cultura, você precisa ver outras coisas no mundo que só trabalhar e ir lá entrevistar e escrever. E você vai conseguir fazer isso nas suas horas de folga, que você está exausto, você sai de uma redação, hoje você não dá nem para ir para o bar beber para desafogar, você desmaia. No dia seguinte começa a jornada, fim de semana você quer ver seu filho, sua mulher, ou você quer ver seu marido, etc. Então, é preciso a compreensão de que para você formar um bom jornalista, ele tem que relatar o mundo para a sociedade, contextualizar o mundo, ele precisa ter elementos para isso, elementos culturais, elementos de formação para isso, né? E a gente, hoje, você não tem essa possibilidade. Você entra numa máquina de moer carne, né? Como é que os chefes conseguem conseguiriam ponderar isso, né? É difícil. Agora, se você tem um certo domínio do seu tempo, você pode dedicar, vou dedicar uma parte do meu tempo a uma leitura, né? Porque não é só trabalhar, produzir, como é hoje o jornalismo industrial, né? Você trabalha, aí vai, desmaia, volta e continua na jornada. Então, é fundamental você tentar dirigir a sua jornada e os veículos também seguirem nessa coisa de formar o jornalista, né? Formar culturalmente, formar, dar a ele um arcabouço de conteúdos múltiplos para poder escrever com mais qualidade, ou poder falar, né, fazer uma entrevista, uma boa entrevista é impagável, né? Quando você fazer uma boa entrevista, não é só técnica, você precisa dominar o assunto, dominar vários assuntos para você extrair do entrevistado aquilo que vai interessar a sua audiência, né? Enfim, são reflexões, né, Mauri? É claro que se fosse fácil, não era para nós, né?
É verdade. Acho que eu até comento com os alunos volta e meia que são esses níveis de dificuldades que a profissão nos impõe que vai fazendo a diferença de um jornalista para o outro, né? Mas aí até a Rosiane, ela até comentou aqui, cultura é importante, em referência a isso, Eduardo, que você mencionou, que o Mino Carta impunha, né, aos seus repórteres à época. De fato, sem ter um arcabouço cultural, não existe jornalista, né? Ou um bom jornalista. E isso que vai fazer a diferença, né, de um jornalista para o outro. Mas então, Guilherme, você tinha desaparecido e voltou agora aí? Mas voltou travado. Problema de conexão. É que o Guilherme que está no controle ali para abrir e fechar a sessão, né, da transmissão, da live, para mediar os comentários aqui da turma. Vamos esperar um pouquinho que ele volta aí para dar os acabamentos, que nós já estamos há uma hora falando aqui, Edu. É tempo, não?
Nossa, como a gente fala, né?
Então, quando a gente fala do que gosta, o tempo passa rapidinho, né? E, nossa, e você contribuiu demais aí com essas discussões que a gente se propõe nesse programa de discutir.
Agora, você sabe, vou te falar uma coisa, Mauri, que é um bastidor nosso, né? Mas se você pegar, olha só como as coisas são difíceis, né? A gente foi produzindo um especial nosso do Dia do Jornalista, na base do voluntariado, eu fui escrevendo para as pessoas que eu tenho na minha lista, né? Aí você vai olhar os 129 depoimentos, não tem um negro. Não tem um negro.
É mesmo?
Imagine você, não tem um negro. E quem viu isso foi o Fernando, nosso editor, mandou, depois, olha, nós precisamos tomar cuidado, porque não foi nada proposital, nós nem pensamos, não fizemos, vamos fazer cotas, entendeu? Mas para você ver que a questão da diversidade também é fundamental. Né? A gente está saindo hoje, estamos fechando hoje, a gente resolveu fazer um relax na edição dos Anjos Companhia, fazer uma celebração do Dia dos Namorados. Vamos pegar casais de jornalistas, né? Vamos pegar de norte, sul, como é que eles se conheceram nas redações, como é que está conviver com a pandemia e tal. E aí a gente vai, bom, vamos ver se a gente consegue um casal homoafetivo, né? Não conseguimos, porque também foi muito pouco tempo, né? Mas você tem que ter essa preocupação da diversidade, porque o mundo é diverso, né? Claro. E às vezes você vai na inércia, você não percebe e está reforçando certos estereótipos que você tem que quebrar. Né? É sua obrigação quebrar isso, né? Então, nós já estamos nos preparando para começar a ativar alguma coisa com os jornalistas negros na newsletter, para quem sabe no Dia da Consciência Negra, lá em novembro, a gente fazer uma edição só sobre a imprensa negra, né? Os jornalistas e tal, para pôr na vitrine, entendeu?
Sim, sim, claro. Poxa, eu olhei todo o material e não tinha reparado, passou batido, que não tinha nenhum negro ali. E as redações, tem até algumas alguns trabalhos, né, que tratam do recorte de gênero, né, quanto nas situações de homens e mulheres, e também tem um recorte sobre a diversidade étnica, né, nas redações, e você vê até pela nossa percepção em apresentações de telejornais, como os negros têm ganhado um espaço...
Claro.
Que ainda é muito pequeno ainda, né? Naturalmente. E, pô, de 129 não tinha nenhum.
A gente tem que se penitenciar, entendeu? Tem que se desculpar, porque não foi proposital. Tanto que eu estou falando aqui de coração aberto. Né? A gente deveria ter ido atrás, teria, no caso, teria tempo, né? Mas agora marcou. Ficou marcado para nós que a diversidade é fundamental para nós ali.
A Juliana está perguntando aqui, que está participando aí do chat, né, do programa, ela pergunta: e quantas mulheres tinham nesse.
Nessa a mulher tem bastante, viu? A mulher tem muitas.
Eu acho que não contei. Tem mais mulheres do que homens, não?
Mulheres. Deve ter bastante.
Aham. Pô, o Guilherme só está caindo direto aqui. E eu acho que você também.
Mas Eduardo, eu penso que 40%, 50% dos depoimentos são de mulheres.
É, porque as mulheres são maioria na redação, né? Tem alguns estudos que apontam, né, que mais de 50%, né, das redações são compostas. Quer dizer, as mulheres representam mais de 50%, né, dos trabalhadores de jornalismo nas redações. Guilherme? Opa! Ressuscitou?
Oh, voltou?
É. E aí, Guilherme?
Então, mas as mulheres, elas hoje estão super bem representadas no jornalismo, em todos os fóruns, né? Por exemplo, a gente faz um prêmio anual para os mais admirados da economia.
Tá bem.
Dá quase 50% de mulheres, né? Elas estão muito bem nessa... A dificuldade das mulheres ainda é o topo, né? É a direção, que ainda...
E
aí,
salarial também, né?
E a equiparação salarial também, né? Mas, de todo modo, elas já são, acho que, maioria nas redações hoje, nas assessorias de imprensa, são 75%. É um massacre nas assessorias de imprensa. Nas redações, acho que há um equilíbrio um pouquinho maior, né?
Se você pega, por exemplo, os telejornais da Globo, são 5 telejornais, né, que a Globo tem, você tem a Renata Loprete no Jornal da Globo, você tem a Maju Coutinho no Jornal Hoje, né, ou seja, são 2 telejornais com uma única apresentadora, e as duas são mulheres, mais a Renata Vasconcelos com o Bonner no Jornal Nacional, ou seja... nos meios televisivos as mulheres estão muito presentes, né? Geralmente as bancadas de telejornais, quando é em dupla, sempre um homem ou uma mulher, não se vê mais 2 homens, como via-se antigamente, né? Então as mulheres têm conquistado um espaço bastante significativo. A discussão aí está em torno dos cargos chaves e da equiparação salarial, né, com os homens. Pois bem, Guilherme?
Agora deu certo aqui agora.
Chegou no final para fechar a live.
Cheguei para dar tchau, né? Cheguei para terminar aqui. Pessoal, eu deixei ali, só para quem está acompanhando, eu deixei anotado ali no chat o link do formulário para quem quiser obter lá o certificado de horas complementares. A palavra-chave é financiamento, ok? Eu deixei também anotado lá. O formulário fica aberto até às 3 horas, porque a ideia é que fique disponível para quem estava acompanhando aqui ao vivo o nosso programa, né? E lembrando que o programa ele é exibido toda quarta-feira, 1:30 PM, sempre com o convidado. Semana que vem já temos, né, Maurinho, o próximo convidado também.
Uhum.
Rogério Cristofoletti, professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos abordar questões éticas nesse período de pandemia. E queria agradecer demais o Eduardo aí pelos comentários, enfim, pela disponibilidade de tempo aqui de participar com a gente. Eu conheci o trabalho dele assim, à distância, né, mas não conhecia ele pessoalmente, então eu fiquei bem feliz de poder conversar com o Eduardo aqui, que não deixa de ser também uma referência para a gente. Eduardo, muito obrigado pela tua participação.
Ah, eu que agradeço, estou muito feliz, acho que essa conversa sempre nos ajuda a refletir, é sempre um estímulo muito grande, né? A gente aprende, né? A gente fala, mas ouve também, aprende. É um grande barato. Eu gosto muito e estou à disposição de vocês sempre que precisar.
Muito bem. Eduardo, obrigado mesmo, cara, de coração. Os comentários aí demonstram como a discussão aqui foi bem produtiva aí no chat aqui, as pessoas comentando e lamentando que já acabou, né? Tá acabando de tão bom que tá.
Que bom, né?
Obrigado mesmo, cara. Obrigado de coração, viu? Coração mesmo.
Tá bom. Tchau, gente.
Grande abraço.
Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado pela participação, pra quem acompanhou. Até mais.
Tá. Yeah.